Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Hashtag Mean Girls Day, quarta-feira, dia 3 de outubro, dia de usar rosa e falar do filme Meninas Malvadas. Tá começando o DN.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Vinícius Schiavini.
Edson Oliveira.
O cão que atentar.
Dele começando, Edson Oliveira. Tudo bom?
Tudo bom. Sozinho não tem graça.
Você escreveu sobre alguém no livro lá da maldade?
Não, mas eu tô lembrando que eu assisti esse filme trocentas vezes. Aliás, em casa a primeira vez que o filme foi alugado foi eu que aluguei. Então eu olhei e falei, oba, comédia, vou alugar pras meninas. E elas assistiam esse filme em looping. E eu nunca tinha me tocado dessas tranqueiras, tipo 3 de outubro, quarta-feira rosa.
Na verdade, era tudo piada no filme, tipo, ai, no dia 3 de outubro ele me perguntou que dia era, e eu respondi, é 3 de outubro. Só que esse ano coincidiu que 3 de outubro caiu numa quarta, que tem o lance do, as quartas usamos rosa.
Sim. Então, as minhas meninas, elas estavam compartilhando esse tipo de coisa, até no Instagram, no Facebook, elas estavam compartilhando esse tipo de coisa, né? E com coisa da Lindsay Lohan. Com detalhe, elas adoram a Lindsay Lohan, desde a época de Operação Cupido. E então elas ficavam falando assim, como falei, eu aluguei o filme pra elas, né? E elas assistiam em looping. E quando passava no Disney Channel também, elas assistiam direto. É, mas, tipo assim, eu mesmo nunca me toquei disso, né? Elas que ficavam em cima disso. Acho que eu sei mais de High School Musical do que de Garotas Malvadas e Meninas Malvadas.
O pior é você ver como tá o elenco hoje em dia, né?
Tá preso, morreu.
Não, eu lembro quando eu tava vendo a primeira temporada de True Blood, que apareceu lá uma moça, eu falei, nossa, que mulher linda, hein? E aí depois que eu soube que era a Janice, que todo mundo chamava de lésbica no Garotas Malvadas. Aí você vê a Lizzie Kaplan e você fala, meu, que houve aí entre um filme e outro, sabe? Aliás, Meninas Malvadas virou musical lá nos Estados Unidos.
O que não vira musical, né? Até Star Trek virou musical lá.
É. Não, mas aí a minha pergunta, considerando o nosso mercado de musicais no Brasil, tá? Considerando o nosso mercado de musicais, o Miguel Falabella vai ser o diretor ou o papel da Lindsay Lohan?
O quê, né? É melhor que ele seja o diretor.
Não, porque ele faz tudo. Ele tava fazendo... Não é Chaplin. Ele tava fazendo musical... Ah, os produtores.
Uhum.
Aí, de repente, ele anunciou. Ah, ele vai raspar a cabeça. Pra quê? Ninguém é careca nos produtores. Ah, é porque ele vai fazer Annie.
Annie é o quê? O musical de Anne Frank, por acaso?
É o musical de uma garota chamada Annie, que é órfã. E ele faz o papel do ricaço aqui. Sabe punk?
Sim.
Então, se o Arthur Bicudo fosse rico...
E careca.
Porque isso foi uma ordem dos donos da obra, que o cara que adota a N tem que ser careca.
É, interessante.
O piloto do Boston Legal, ele é sobre uma garota negra que queria fazer o papel de N e os produtores não querem. Aí o James Spader chama o reverendo Al Sharpton e ele faz um maior discurso. E no discurso ele fala, queremos ter uma N negra. Queremos ter um Homem-Aranha negro. Mal sabia. Ai, ai. Bom, gente, nós vamos para as notícias e se prepara que só tem notícia bacanona hoje.
Mundo.
O casal de Mita e Natália tinha uma vida bem tranquila. Para abrir o relacionamento, usavam aplicativos de namoro para comer pessoas. Pois é, quando eu digo comer pessoas, é porque eles as matavam e devoravam mesmo. A polícia achou caixas com pedaços, além de potes com peles e fotos dos dois segurando cabeças e mãos das...
Eu imagino o cara no tribunal e o juiz perguntando... O juiz não, né? O promotor perguntando... Você usava o Tinder pra quê? O Tinder? Eu usava pra comer gente. Tá satisfeito?
Ok.
Ok.
Só falta um ok.
Então, esses dois, eles foram presos no ano passado, né? Só que aí, tipo, teve toda uma investigação e tal. E agora, né, que meio, né, botaram os pingos nos is com relação ao... o modus operandi deles e agora são a quantidade de vítimas, né? Que são cerca de 30 vítimas. E aquela coisa, né? A detalhe, que além deles devorarem as pessoas, consta que eles estavam fazendo igual aquele casal de Pernambuco, sabe? Que fazia empadinha. Então, eles também estavam fazendo empadinha e vendendo.
No melhor estilo, Arya Stark.
E detalhe, sabe como é que pegaram os dois? O infeliz deixou o celular dele cair perto de uma obra, né, que estavam fazendo na rua. Ele deixou o celular cair. E aí um dos operários pegou o celular estava destravado. Aí ele foi olhar a galeria de fotos e tinha selfie do cara com a namorada no meio dos cadáveres. Aí o que eles fizeram? Eles deram um tempo, aí o cara voltou procurando pelo celular, aí eles viram que era o cara mesmo e eles deram um toque pra polícia. Aí a polícia veio. Agora é o seguinte, a mulher viu a foto deles, né? E a mulher só tinha foto do documento. Agora, o sujeito, ele tem cara de canibal mesmo. Parece que passou a vida toda numa caverna.
Aquela série que nós gostamos, o Criminal Minds, tem gente que às vezes fala que ela é meio surrealista. Mas a verdade é que no mundo tem muito serial killer que a gente nem fica sabendo.
Sim.
Era questão de tempo de alguém usar um aplicativo de relacionamento, aplicativo de namoro, com um fim macabro desse.
É, porque tem aquela coisa de duas pessoas que praticamente não se conhecem, né? E pra usar um negócio pra elas se encontrarem num lugar em que as duas pessoas estão sozinhas. Cara, é muito arriscado. Até aquele Airbnb já é arriscado.
Pois é. Agora, nisso, eu quero deixar um recado para os nossos ouvintes, tá? Olha, você, ouvinte, se vai no encontro de um aplicativo de relacionamento e, por acaso, a pessoa disser, perguntar se você gosta de empadinha, de empada, fuja. E não é nem porque a pessoa pode ser uma serial killer, é que empada é ruim pra caralho também. Depois encontre a pessoa.
Conselho de segurança. Sempre olhe no perfil se a pessoa é vegana. Também de preferência, coloque no seu perfil que você é vegano também.
Isso, uma boa. Não gosto de carne, principalmente humana. Não roo unha porque tenho nojo. Né? Podia ser algo assim. Só uma coisa.
Bom, lembrando aqui que há não muito tempo teve uma mulher. Bom, ela é de São Paulo. Mas a situação é que ela fazia parte de um grupo no WhatsApp de gente que dividia carona. Você ficou sabendo desse caso, não?
Não.
Vamos lá, do começo, assim, porque eu, quando eu li, já o negócio já era bizarro. Bom, a menina sumiu e ela tinha uma viagem pro sul de Minas, né? Ela ia de carro. Aí ela fazia parte de um grupo aberto no WhatsApp, de pessoas que dividiam carona.
Tá.
Então era mais ou menos assim, ela falava assim, estou indo para a cidade tal, sul de Minas. Aí alguém do grupo falava assim, eu estou interessado em ir. Aí ela marcava com a pessoa, né, dividiam gasolina e ela dava carona para a pessoa. Aí na volta, se a pessoa quisesse voltar, beleza, senão a pessoa ficava por lá, sabe? Era nesse esquema. Eu já achei esquisito de cara. E aí o que aconteceu foi que ela combinou
longa, né?
O que aconteceu é que ela combinou com um casal de ir. Aí na hora da saída, ela mandou uma mensagem pro noivo dela, dizendo, era pra ser um casal, mas a mulher não veio, só vai o cara, tô saindo agora. E o noivo responde, tá legal, se cuida. E a menina sumiu. Só que aí nessa, tal, foram atrás, foram procurar, tal, investigaram e acabaram chegando no cara que tinha pegado a carona. E o cara acabou confessando que matou ela.
Ah.
Sabe? Tipo, louco, sabe? Não tem outra explicação. E aí até falaram, pô, né? O noivo mesmo falou, meu, na situação que você fala, não, é um casal que vai, depende, já não é mais um casal, aborta, né? Imediatamente. Não, não é o combinado. Ou, né, pô, pelo amor de Deus, grupo, sabe, de...
Não, já começa assim, tipo, pega um ônibus, que tem ônibus, claro que tem ônibus. Tem ônibus pra tudo que tá canto. Ônibus pra Belo Horizonte, que para nas cidadezinhas antes. Você pega o ônibus pro Rio, pode descer em Volta Redonda, por exemplo. Duque de Caxias. Meu Deus. Infelizmente, esse é o lado pesado da tecnologia. A gente sempre tem que ficar de olho, porque os perigos estão por aí e eles só vão se tornando mais cibernéticos, vamos dizer assim.
Música.
O Rock in Rio 2019, que acontecerá de 27 de setembro a 6 de outubro, anunciou algumas atrações. Os Paralamas do Sucesso vão tocar e haverá também uma nova edição do Dia do Metal. Será o dia 4 de outubro e terá Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura.
Vamos dizer, né? O rock voltou ao Rio, né, bebê?
Não, e principalmente, porra, ó, nossa, eu quero ir nessa noite, eu tô falando muito sério. O Iron Maiden deve ser o último, pelo cálculo.
É,
eu acho que a ordem é Sepultura, Megadeth, Scorpions, Iron Maiden.
É, o Iron Maiden tem assim, o melhor, como é que eu vou dizer? Melhor tino. O melhor aproveitamento, pensamento de show.
Sim, e sabe que eu nunca vi um show do Iron Maiden? É um erro meu de caráter.
Não chega tanto, né? Sim, também. Eu quase fui em dois, né? Quase cheguei. Também quase fui no show do Dio, que eu sempre lembro disso, né? Eu falei, esquenta não, todo ano ele tá aí. Ele morreu 3 meses depois.
Puta! Aí também não dá, né? Então, olha que formação. Vamos lá. Você tem o Iron Maiden, nós podemos já antecipar que vai ser Bruce Dickinson, uma setlist de 3 horas sem parar, com Run to the Hills perto do final. Você tem Scorpions, que tá na quinta turnê de despedida, porque é só... Não, tô zoando, faz um ano eles lançaram um álbum novo aí, mas é que geralmente eles estão em turnê de... Tipo Kiss tá em turnê de despedida de novo.
O Scorpions, eu falo assim, quando eu conheci Scorpions, eles usavam cabelo comprido, depois curto, depois comprido de novo, depois pintado, depois careca, e a banda não acaba.
Não ri. Aí você tem Megadeth, Dave Mustaine não morre também. O Dave Mustaine, eu acho que a ideia dele é que ele só vai acabar com o Megadeth quando o Metallica acabar, porque a raiva dele é o Metallica.
É o ódio que move a vida dele.
É tipo o Susi. No dia que a gente acabar com a combo, o Susi para com os vídeos dele no dia seguinte.
Foi só o que sobrou do carnaval, né?
Pois é. E o Sepultura, que aliás, eu vi uma entrevista outro dia do Igor Cavaleira, que agora tem o Cavaleira Conspiracy com o irmão dele, e eles fizeram uma turnê de comemoração do Roots, aí eles fizeram uma turnê de comemoração dos 2 primeiros álbuns, e o Igor já falou que por ele, os irmãos Cavaleira vão ficar fazendo turnês dos álbuns do Sepultura. Enquanto isso, o Sepultura criando coisa cada vez nova, assim, diferente.
Cara, isso é muito tosco. Uma coisa, por exemplo, o David Lee Roth, né, quando ele fazia as turnês dele, ele cantava Van Halen, né?
Sim.
Cantava músicas do Van Halen. E uma vez, numa entrevista, falou, pô, mas você vai fazer o show sozinho, tá? E você canta Van Halen. Ele falou assim, Van Halen fez minha carreira. Eu sou o que eu sou por causa do Van Halen. Ok, eu tenho as minhas músicas, mas eu tô no show, o pessoal pede Van Halen, eu canto Van Halen, não tem problema nenhum. Agora, nego se, né, tipo, tá, já fizeram parte da banda, já saíram e tudo mais. E se pendurar só nos sucessos dessa banda e...
E falando mal do que a banda faz depois que eles saíram.
É definição de fracasso, né? Não consegue fazer mais nada? Velho? Fazer o quê?
É no mínimo todo. E os Paralamas? Uhum. Uma competência de sempre, né?
Sim.
Os Paralamas tem um nível de competência muito alto, né?
Não, tudo que eu espero é o Paralamas tocando na capital e a Glória Maria entrevistando o Vital, que foi de moto.
É tudo que eu quero. O Vital ainda tá vivo, será?
Sei lá. Eu sei que quando meu filho resolveu comprar a moto, eu sempre cantava a música do Vital pra ele.
Aliás, por falar no seu filho, um abraço pra Rafa Brito.
Meu filho tem uma coleção de gente famosa que tirou foto com ele.
Em caixas e potes também?
Não, não chega tanto, não. Só tem selfies e as pessoas estão inteiras. Na inauguração do ateliê onde ele trabalhava, tava o Ceará lá. E essa nem foi selfie, foi a dona do ateliê que tirou a foto. Aí ele vinha com as fotos e falou, eu tirei foto com fulano. Aí eu, e é quem? Ele, novela das 8. Eu tirei foto com fulano. Aí eu, e é quem?
Literatura.
O juiz Eduardo José Matiota, da 61ª Vara de Trabalho de São Paulo, determinou que a editora Abril deve reintegrar todas as pessoas demitidas desde dezembro de 2017. A decisão veio depois de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho. Para demitir alguém, agora a Abril deve ter negociação coletiva sob multa de R$10 mil por trabalhador dispensado, além de indenização de R$500 mil para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Em nota, o Grupo Abril declarou que irá recorrer.
Eles têm que reintegrar quantas pessoas?
Olha, calcula-se sejam umas 700. 700 a 800 pessoas.
Eu lembro, né, o número que falaram na época quando anunciaram lá a recuperação judicial, né? Falaram em torno de 800. Então, aí eu tava lendo até a decisão, né, do juiz e tal, porque é o seguinte, porque teve até falaram no Confins do Universo, né, o Sidney Guzman chegou a comentar que nessa recuperação judicial, né, entre outras coisas, falaram que eles não pagariam os direitos trabalhistas dos funcionários, né, que estavam sendo demitidos.
Sim.
Chegou a falar isso. Então, aí na decisão do juiz, disseram o seguinte, que na época que começaram as demissões, que foi em dezembro, né, do ano passado, justamente por isso a decisão, falaram o seguinte, que a Abril foi negociar com o sindicato, sabe? E nessa negociação com o sindicato, eles fizeram o que seria um acordo, só que esse acordo estava completamente fora da CLT ou qualquer outra coisa. E além de eles terem feito um acordo que estava fora, né, do qualquer coisa dentro da lei, né, era um acordo de boca, eles não estavam cumprindo nem o que eles tinham feito acordo no sindicato.
Por quê? Agora, até quando saiu essa notícia, a grande questão que eu fiquei é, porque nessa você tem equipe da Mundo Estranho, você tem a equipe da Abril Jovem, que cuidava da Disney, por exemplo.
Uhum.
Essa galera vai fazer o quê? Vai ser reintegrada só pra ser demitida, obviamente. Mas...
Não, mas é que essa reintegração, na verdade, é o seguinte, eles têm que ser reintegrados e receberem os salários referentes ao tempo parado.
Ai, cara. Assim, eles entraram assim, com o processo de recuperação judicial. Então, eles estão dizendo que não tem dinheiro.
É.
Eles vão ter que tirar dinheiro da bunda pra resolver isso.
É, aí entram os mecanismos legais. Os mecanismos legais começam indo nos sócios. Aí entra aquela coisa de... como é que fala?
Alienar bens?
Isso, alienação de bens, etc. A primeira coisa é no banco, né? Vamos ver quanto dinheiro tem no banco. Agora tá bonito o negócio, porque antigamente é só no cara, né? Agora eles vão no cara, vão na mulher, vão nos filhos, dependendo da situação empresarial, vai em todo mundo. Vamos ver a conta bancária. Depois começa a ver os bens. Cara, dinheiro vai sair. Aquela velha história. A empresa pode até abrir falência, velho, mas o dono da empresa não fale de jeito nenhum.
Ah, isso sem dúvida. Porque foi um negócio assim, não, eles vão ter que readmitir todo mundo e... Tá bom, a minha pergunta é, algum dia essa turma vai ter que aparecer lá no prédio pra constar?
É que vai, senão dá abandono de emprego.
Que é ridículo, porque não deve ter nem mesa mais.
É. Vai ficar todo mundo arrebentado. Putz, vai virar aquele filme da Fábrica de Nada.
É. Porque não faz sentido. Tá, eu entendi, tem que acertar as coisas todas, nananana, mas faz só os cálculos. Não manda os caras voltar. Ainda pelo trauma, né? Tem todo o trauma de ter sido mandado embora, né? Todo o lance de ter de procurar outro emprego. Aí, você tem que procurar outro emprego e você tem que parar porque, tecnicamente, você tem um emprego. Então, dependendo do lugar que você for acertar, ou você faz um esquema, tipo, olha, me paga por fora até acertar, ou não vai rolar até acertar isso.
Caraca. Mas eu já vi uma situação, por exemplo, eu trabalhei, agora não lembro se ela era engenheira ou arquiteta, provavelmente engenheira. Aí eu trabalhei com uma mulher que o patrão lá, ele é meio de lua, sabe? O patrão ficou louco. Ele chegava do nada, entrava no departamento, apontava o dedo pra uma pessoa, falava, nesse, não gostei de você, está na rua.
Meu Deus.
E ele tentou fazer isso comigo duas vezes. Meu, pra você ter uma ideia, ele chegou uma vez 6:30 da tarde, o expediente até às 6. 6:30 da tarde, eu tava imprimindo um monte de coisa. Ele entrou na sala, só estava eu, ele só virou, cadê o resto do funcionário? Ah, foi embora. Aí ele, ok. No dia seguinte, chegou pro meu gerente falando que ele rapaz ia embora. Ah, por quê? Porque eu cheguei lá 6:30 e ele tava lá sozinho, sem fazer nada. E aí meu chefe explicou, não, ele tava imprimindo um negócio que eu mandei ele imprimir. E era uma época de impressoras lentas, né? Então é por isso que ele tava lá. Ah, beleza então. Nesse nível. E ele pegou e mandou uma engenheira embora do nada, assim. Pum, pega essas coisas e vai embora. Aí ele fez, ok, né? Puta da vida, mas ok. E aí ela saiu, e aí acho que umas duas semanas depois eu entrei na sala de engenharia, ela tava lá na mesa dela, lá no cantão, e fazendo as unhas. Eu falei, ué, voltou? Aí ela, então, eu fui fazer o exame demissional e descobri que tô grávida.
Ah.
Aí eu falei, e agora? Ele falou, é agora que ele vai ter que me aguentar aqui por mais 6 meses. Aí ela falou, e ainda vou receber a licença maternidade.
Vamos falar de outra empresa que tá numa situação financeira complicada.
Tecnologames.
A Telltale vai fechar as portas. Ela agora procura uma empresa que contrate os últimos funcionários para terminar a última temporada de The Walking Dead. No catálogo de jogos por capítulos também estão franquias como Batman, Minecraft e Game of Thrones.
É, o pouco que eu li, assim, eu até falo assim, ah, fontes que não querem, ser reveladas, tal, dizem que até periga de não sair a última temporada do Walking Dead, não terminarem.
É, porque já começou, né? O primeiro capítulo saiu.
Então, e o pessoal, no anúncio oficial deles, eles disseram, né, que os jogos são super elogiados, tal, muita gente comentou, falou bem, falou assim, tivemos bons reviews, né? Infelizmente, reviews não pagam conta, né?
Aí tem uma coisa que eu lembro que eu comentei com o Thiago Andrade muitos anos atrás. Pra mim, até o tempo, eu tava pegando muita coisa pra fazer e tava saindo muita coisa igual. Eles têm esse formato de jogo por episódio, que as suas decisões têm um efeito no futuro, tem um peso no futuro, beleza. Só que, pra mim, todos os jogos estavam saindo não só com a mesma mecânica, estavam saindo com o mesmo visual até. Se eles pegassem e lançassem algum desses jogos no estilo point and click antigo, já seria uma mudança, que tava, pra mim, ficando tudo muito igual. Aí eles lançando um monte de jogos, com um monte de capítulos ao mesmo tempo, tudo igual, chegou uma hora que o povo cansou. The Walking Dead, a primeira temporada é maravilhosa, a segunda o pessoal já não fala dela.
Sim, isso é verdade.
Então, pra mim, eu acho que eles pegaram muita coisa pra fazer.
E aquela coisa, você tem até o pessoal da técnica, ok, mas você precisa meio do pessoal da ideia, né? Senão o bagulho não vira.
Não, então, o pessoal da ideia, não adianta você ter vamos supor que eles tenham um departamento de ideias. Ideia não surge assim de um dia pro outro. Ainda mais se você chega precisando resolver 5 lançamentos do próximo ano, vamos dizer assim. Não, olha, vocês têm que escrever roteiro de Minecraft e de Borderlands. E é muita coisa, não é?
Sim, com certeza. E a empresa já era pequena, né? Não era um mega estúdio.
É, ela é o que era a LucasArts, basicamente, né? Tinha umas 40 pessoas. E é incrível, né, cara? Você vê a história de desenvolvedoras de games? Quem fale? A que fica sempre fazendo a mesma coisa. Sim. A que fica no mesmo projeto por anos e anos, tipo Duke Nukem Forever. Não tem muito segredo aí, né? Não sei, eu acho que não tem. É só você buscar fazer jogos diferentes, propriedades intelectuais diferentes.
A questão do... É que tem gente que é o conservador, né? Em time que tá vencendo não se mexe. Tem gente que tem essa... É político. E é justamente o contrário. Meu, o time tá ganhando, beleza. Agora tá na hora de fazer uma divisão aqui e começar a procurar outras coisas. É porque a hora que essa fonte secar, você já tá com a segunda aqui.
E sem agora... contar que era quase tudo franquia externa. Né? Guardiões da Galáxia, que é da Disney. O Batman, que é da Warner. Minecraft, que é da Microsoft.
Eles tinham um projeto também de Stranger Things, né?
Tinham, que agora não vai sair. É tudo franquia externa. Tem algumas editoras que são assim também, de quadrinhos. Só trabalham com franquia. Aí é Os Aventureiros do Bairro Proibido, é Bill e Ted, Fuga de Nova York. Uma hora isso esgota, né?
Eu mesmo, pra mim, esgotou muito rápido. Ainda mais quando, depois que anunciaram que ia ter um crossover do Jack Burton com o Snake Plissken. É. Cara, eles não são nem de época, nem da mesma época.
É, o Snake é do distante futuro de 1997. Eu adorava ver o começo do filme, porque ficava 1997, o futuro parece ameaçador. Nova York foi murada. Eu lembro que o SBT passou esse filme em 97, pra dizer, veja como seria o futuro.
Televisão.
Agora vai, ó. A guerra do streaming está com tudo. A Netflix anunciou que adaptará as Crônicas de Nárnia em um seriado e filmes. Enquanto isso, a Amazon Studios fechou acordo com Neil Gaiman para futuras adaptações em série de suas obras literárias. A Amazon já vai lançar com Gaiman a série de Belas Maldições, que foi dirigida pelo próprio Gaiman. A série de Star Wars no serviço de streaming da Disney será The Mandalorian, sob o sucessor de Boba Fett, após a queda do Império, com direção geral de Jon Favreau. E Kaley Cuoco, Penny de The Big Bang Theory, fará a voz da Arlequina na sua série animada no DC Universe.
Oh, bacana. Agora, das produções que estão aí, tá, beleza. Crônicas de Nárnia, seriado e filmes.
Eu tenho uma teoria. Porque são sete, não são?
Sim.
Cinco são com os irmãos, o primo Eustáquio e a amiga.
Sim.
Um é da origem e um é do professor. Quando o professor foi pra Nárnia, quando ele era jovem.
Sim.
Eu acho que a origem e do professor vão ser filmes e vão ser lançados nos intervalos da série, entre uma temporada e outra.
É, faz sentido.
Porque os outros dá pra fazer uma continuidade. De um ano pro outro, os atores já vão envelhecer naturalmente, o que já vai justificar, por exemplo, o Pedro e a Susana, logo mais quando eles já não vão mais pra Nárnia.
Uhum.
Tudo bem, assim, entre nós, que é uma papagaiada do caralho, tipo, ai, a Susana agora usa batom, ela não pode mais ir pra Nárnia. Por quê? Porque Nárnia é uma viagem de criança, né? Eles ficam o tempo todo te gritando que Nárnia é uma terra mística infantil, é infantiloide.
Sim.
As árvores dançam, os leões falam, e se você tá preocupado com a nota que vai tirar na prova de matemática, você não pode mais entrar, porque Deus não quer você. Tudo bem, a gente sabe que a Netflix assinou esse contrato também, porque a Amazon fechou com o Senhor dos Anéis.
Foi mais ou menos o que a Disney fez também com o Crônica de Nárnia, então?
Foi.
E falaram assim, ah, Harry Potter. Ah, Harry Potter é danado. Caraca, 8 filmes, velho, rendeu pra caramba. Ah, Senhor dos Anéis. Ah, não pega nada. Caraca, velho, 3 filmaços, olha aí, rendeu pra caramba, 11 Ah, o que tem aí pra fazer? Crônica de Nárnia. Ah, vamos pegar esse aí mesmo.
É, tanto que o terceiro já nem é mais da Disney, né?
Não, o terceiro já não é.
É da Fox?
Eu não lembro quem foi, não.
A Viagem do Peregrino da Alvorada.
Uhum, é, não. Os dois primeiros eu assisti no cinema com as crianças.
Eu acho que...
Eu só ia dizer que na época ainda eram crianças, pra ver como faz tempo.
O que eu acho que prejudicou muito os filmes foi que eles demoraram muito entre um filme e outro pra decidir, vamos fazer o segundo? Vamos fazer o segundo.
É, tipo... tinha que ser uma coisa como foi o Harry Potter. Falar, meu, a ideia é essa, o intervalo é esse, pra dar certo. E olha lá, né?
Porque do primeiro pro segundo filme, a mudança deles já é muito grande. No terceiro, aparece a Susana muito rapidamente, a Anna Popewell, e ela já tá muito diferente.
Uhum.
Tudo bem que ela tem mais ou menos o mesmo rostinho até hoje, mas ela agora tá com 29 anos. É igual Percy Jackson, que decidiram fazer o segundo filme 10 anos depois do primeiro, que a
Alessandra... O moleque era criança no primeiro, já parecia o Poseidon no segundo, né?
Não, pior do que isso, é a Alexandra Daddario. A Alexandra Daddario fez Percy Jackson, aí ela fez uns 300 filmes com The Rock na floresta. Eu vou até pegar aqui, pra não falar muita merda, peraí. Eu vou pegar aqui a filmografia da Alexandra Daddario.
Essa parte no MDB? Não, no fichário que eu guardo.
É o fichário das gostosas.
Anotado à mão.
Ó, o Ladrão de Raios é de 2010, tá?
Uhum.
Ela fez aquele filme Passe Livre em 2011. Ela fez o Massacre da Serra Elétrica em 2013, tá?
Uhum, isso eu lembro.
Nesse meio tempo, ela ainda fez 7 episódios de White Collar, 5 episódios de Parenthood. E quando ela tava gravando o segundo filme do Percy Jackson, ela também tava gravando a primeira temporada de True Detective.
Caraca.
Ou seja, ela tava fazendo de novo lá a Annabeth Chase, sendo que ela também tava gravando uma série em que ela tinha cena de sexo e tava pelada.
Praticamente a Xuxa.
É, a Alexandra Daddario tá com 32 anos agora. Então,
aquela velha história, né? Você tem um plano, você tem um projeto, beleza, leva anos, uhum. Cara, calcula direito pra fazer isso aí.
É, agora quem tá feliz é o Neil Gaiman, né?
Ou?
Tudo que esse cara escrever agora, a Amazon tá pegando.
E não é só isso, é questão do controle também, né? Tenho certeza que vai ficar bem, pode até não ficar bem feito, mas pelo menos vai ser a visão dele, né?
É, o Neil Gaiman, depois dos anúncios todos aí da Amazon, ele falou um pouco sobre esse acordo com eles. O que ele falou basicamente foi assim, porque Deuses Americanos veio pro Brasil pela Amazon, mas é do canal Starz. Ele falou que ele sentiu que o Starz não tá se dedicando tanto assim American Gods.
Que é Starz, né, velho? Venhamos.
E ele falou que porque Belas Maldições é dele, né? Ele é o showrunner, ele dirigiu os episódios. Uhum. Foi uma coisa que a família do Terry Pratchett pediu, pra que ele nunca perdesse o controle do Belas Maldições. Então ele mesmo foi dirigir os episódios, né? E o que ele fala foi que ele chegava, dava as ordens, escolheu o elenco e a Amazon falava, beleza, cara. Não, eu pensei no David Tennant. Beleza, cara. cara. E o John Hamm, beleza, cara. Tanto que, uma coisa que ele tá aguardando aí a sete chaves, quando o programa sair, talvez já tenha revelado, é quem é a morte no seriado. Ele falou que a Amazon pediu pra ele divulgar quem faz o papel da morte, ele não quis, e a Amazon falou, beleza, cara. É difícil hoje em dia isso acontecer, hein?
Sim, é... Eu diria assim, é, a questão de dificuldade, eu falaria assim, ah, é confiança no cara, mas não é chega exatamente confiança, porque é praticamente o primeiro projeto dele, né? É que eu não sei como é que foi o controle dele naquela série Lugar Nenhum.
Ele disse que foi pouco, que ele que a BBC que comandou mais.
Uhum. Então, eu não sei como é que é, então, mas eu diria confiança no taco do cara. Mas, né, por ser, nesse caso, realmente, o primeiro projeto dele, ele controlando tudo... É realmente uma alta aposta. Só que aquela coisa, a aposta não é só nele, a aposta é nos fãs dele também, né? Como eu cheguei a falar no Fala Série sobre Deuses Americanos, né? Quando ele perguntou se a série era boa, eu falei assim, olha, é lenta, mas eu li o livro, eu gostei do livro e a série tá de acordo com o livro, tá acompanhando o livro. Então, pra mim, eu não senti ela tão lenta por causa disso. Então, aquela coisa, assim, né? O meu lado fã me segurou na série.
E tem outra coisa que eu falei isso, queira ou não, nós temos aí uma série chamada Lucifer.
Sim.
Que ele só criou a ideia de Lucifer sair do inferno e morar em Los Angeles. Mas foi suficiente pra mostrar, baseado no personagem criado por Neil Gaiman.
Uhum.
É o nome dele, todo episódio o nome dele tá lá.
Sim, somente no último.
Então, Neil Gaiman ganhou muita... Cara, eu sou fã do Neil Gaiman há um certo tempo, e havia uma época que virava piada. Toda vez que saiu uma notícia, ah, tá, o livro do Neil Gaiman está sendo negociado, virava piada. Ou Neil Gaiman fazia piada. Ou Neil Gaiman fazia piada. Que ele ficava assim, velho, nunca vai sair. Porque tudo que saía do Neil Gaiman era ele, a versão americana de Princesa Mononoke, ou era o do Gaindel, caramba. Que feito a Gaindel, ou Gaindel e a mãe dele.
Peraí. Putz, caraca, tô tentando lembrar o nome do cara e vem Belerofonte na cabeça. Tá, mas é do herói lá. Beowulf, isso.
Beowulf, que o roteiro é dele. Sim. Do Zemeckis lá, o filme do Zemeckis.
Sim, sim.
O roteiro é dele.
Aí... A Angelina Jolie pelada, mas na verdade não é a Angelina Jolie, mas é a Angelina Jolie pelada.
É. Aí, os fãs de Neil Gaiman sempre ficavam, velho, como que Coraline, né, Coraline, e Stardust saíram? Stardust, principalmente, né, com o Robert De Niro. Você fica, velho, como conseguiu isso acontecer? Nem o Neil Gaiman, sabe? Tem entrevista do Neil Gaiman que ele fica, velho, eu não sei como conseguiu sair Stardust.
Teve aquele outro, como é que é? Mirror Mask? Mirror Mask
é diferente.
Sim. Mirror Mask, na verdade, é uma série de capas do David McKean, né? Ele colocou
as pessoas lá. O Mirror Mask foi a Jim Henson Company procurando o McKean pra fazer um filme, e aí o McKean chamou o Gaiman pra fazer o roteiro. A Mirror Mask também, eu acho foda. Me foda.
Muito louco.
E aí nós temos a Disney e a DC Universe. Do lado da Disney, nós vamos ter uma série do sucessor do Boba Fett. Eu me pergunto por quê.
É, de tudo que poderiam produzir, meu, logo, não é esse personagem, logo um sucessor do Boba Fett, o que foi sem nunca ter sido.
É, o Boba Fett já não é grande coisa, ainda vão pegar um sucessor do que nunca foi grande coisa. Não entendo, realmente. É, tudo bem, vão pegar um período ali histórico que tem muito o que se explorar, que é o fim do Império.
Sim.
Tem dois períodos, né? O período de surgimento do Império, ou seja, entre os episódios 3 e 4, e também entre o 6 e o 7.
Sim. São duas coisas que seriam muito bem exploradas.
Né? Legal. Pegaram um tempo legal. Mas... Sei não, hein? Sei não.
Aquela coisa, eu sempre torço. Embora, por exemplo, quando fizeram a animação das Guerras Clônicas lá, eu não assisti, sabe? Mas é aquela coisa, eu sempre torço, porque eu gosto. Eu sempre torço. Não quer dizer que eu vá assistir. Mas ainda assim, eu torço pra que seja boa.
Eu torço pra que dê certo, porque os fãs, obviamente, ficam... Eu gosto de Star Wars. Eu não sou fã fanático por Star Wars. Eu sou...
Você não coleciona os livros?
Não, não. Até gostaria, mas teria que ter um guia. Não, não, não. Não, é muita coisa pra mim.
Eu lembro quando tava saindo... O que que era que tava saindo? Meu, eu não lembro qual dos filmes que tava saindo, da Nova Leva. E aí eu tava vendo um podcast que o cara tava falando sobre os livros. Aí falou, ah, o universo expandido não vale mais. Na minha cabeça nunca valeu, né? Mas, ah, o universo expandido não vale mais. E aí os caras estavam meio assim, catando os caquinhos de quais os livros que ainda valiam pra comparar com os personagens de não sei aonde.
Meu Deus.
E vai se ferrar, velho. Tá fora do filme, não conta.
Meu Deus, que inteiro. Então, eu não sou grande fã, eu curto.
Uhum.
Então, eu espero realmente que dê certo esse serviço de streaming da Disney, que por enquanto é só nos Estados Unidos, será lançado.
E eu espero que aqui venha pela Netflix.
É, eu acho que vai ser igual o DC Universe, porque a Warner já disse que o DC Universe não tem nem plano disso sair em outros países por enquanto. Tanto que Titans vai sair aqui pela Netflix. Eu tô achando que é a animação da Arlequina também.
Eu também espero que sim. É uma dor de cabeça a menos, né? Convenhamos.
É, um serviço a menos. Essa batalha, toda essa batalha do streaming, por enquanto aqui, tá chegando diminuída.
Uhum.
A gente tem, ok, a Netflix, a gente tem a Amazon, mas a gente não tem o Hulu. A gente, por enquanto, não tem DC Universe. Que...
Aliás, recentemente eu tava vendo uma conversa lá no Twitter de um pessoal justamente com a Netflix BR lá, que o pessoal falou, ah, o que, que vocês vão trazer de novidade? E aí... Eles falaram assim, vamos fazer uma brincadeira. Você pergunta e a gente fala.
Tá.
Se sim ou não. Aí o cara falou, série tal. Ela, não. Série tal, sim. Série tal, sim. Aí tem uma hora que ela falou, o cara perguntou, série tal. Ela falou, sim. Aí o outro falou, ah, essa série vocês não podem trazer que é do Hulu. E aí a Netflix respondeu assim, sim, mas não tem Hulu no Brasil. Somos nós que vamos distribuir.
É, simples. O Runaways mesmo é do Hulu.
Aham. E tá na Netflix.
E tá na Sony também.
Tá no canal Sony?
Tá no canal Sony.
Que
é, conseguiram vender essa jossa pra dois canais. Essa bosta. Eu só tenho uma coisa a dizer sobre aquele Cuoco. Que aquele Cuoco, na brincadeira, ela tá indo pro seu 14º ano consecutivo longe da fila do desemprego, hein?
Sim.
Ela fez o Charmed, a última temporada, já foi direto pra Big Bang Theory. Foram 12 temporadas de Big Bang Theory e já vai fazer a voz da Arlequina. Sendo que, tecnicamente, Big Bang nem acabou ainda.
É, isso vai acabar... Mas... vai acabar no começo do ano que vem.
É. Pô, tá de parabéns, Kelly Cuoco, hein? O seu agente tá felizão aí.
Quem deve estar desesperado é o cara que faz o Leonard, né? Por favor, né?
Aliás, o elenco dessa animação aí da Arlequina tá um elenco interessante.
Eu não vi quem que tá participando. A Tara Strong e quem mais?
A Tara Strong tá em tudo, né?
Não sei o que eu tava vendo. Bom, eu até postei aquele negócio que tava vendo um filme obscuro, né? Falei, um filme policial de 1990. Fui ver, pum, Catherine Bigelow. Falei, caramba. E filme ruim. Mas da Tara Strong eu tava vendo não sei o que. Esse também é um desenho completamente aleatório, assim. Aí do nada aparece Tara Strong isso no meio. Eu falei...
É, esse DC Universe vai lançar os Titãs, que a gente fala, meu Deus, por quê? Né? Porque a gente vê assim e fala, Jesus, né? Mas eles estão investindo em elenco. Ó, a série da Harley Quinn, além dela como aquele coco, como a Arlequina, tem a Lake Bell como a Era Venenosa. O Didier Bader, que é um comediante muito bom. É daqueles que você não sabe quem é, mas vendo o rosto você sabe quem é. Vai ser o Batman. O Alan Tudyk. E o Jason Alexander. Ah, e o Giancarlo Esposito, é claro. Porque
caraca.
Tem ainda papéis no elenco, mas não se sabe quem eles vão fazer. O Tony Hale, também conhecido como Buster Bluth. E o Christopher Meloni. Ainda não anunciaram quem ele vai fazer, mas o Christopher Meloni tá na... Law and Order, Special Harley Quinn Unit.
É, o elenco de peso, velho.
É, e a série da Patrulha do Destino, que vai ter o Brendan Fraser como o robô, o Matt Bomer como o Homem Negativo, e o Timothy Dalton como o Dr. Niles Calder.
Ou seja, estão investindo.
Não, tá investindo.
Mas o Brendan Fraser tá precisando fazer um implante de cabelo, né?
É, mas ele vai ser um robô, então tá sus.
Ah, beleza. Então.
É, e o Timothy Dalton, seu 007 favorito.
Sim, assisti todos os filmes dele no cinema, todos os dois.
Todos os dois. E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN.
Ah.
Pois é. Agora, sabe o que é o pior? É saber que o momento que eu que atenta tá vindo aí. Edson Oliveira, qual é o seu recado para as gerações?
O recado hoje... hoje eu queria falar sobre racismo. Né? Porque essa semana eu vi alguém falar... Sempre tem, né, o neologista para dizer... Ah, o termo racismo é incorreto. O correto seria chamar de etnismo. Né? Porque você está falando de uma etnia, não de uma raça. Mas, né, convenhamos. Quando você vê alguém que as opiniões dela se baseiam no tom de pele, no gênero da pessoa ou no lugar de onde ela veio, na verdade, essa pessoa tem um preconceito com raça. É com a raça humana mesmo que essa pessoa tem preconceito, sabe? Uhum. E é pelo amor de Deus, né?
É verdade. Eu sou o Vinícius Kevin, até mais. Amor e paz. E agora? O problema é que ele já mandou, senão eu ponho a música do Arrested Development de novo.
Momento com que atenta.
Momento com que atenta.
Tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canidel, a lenda, o mito, o cão que atenta.
É o cão, é o cão, é o cão.
Ouvintes, eu baixei um aplicativo bem legal sobre cinema, bastante completo, com informações não só sobre os lançamentos, mas também sobre os filmes, além de funcionar como uma pequena rede social, com os comentários dos usuários sobre os filmes. O problema foi fazer o cadastro, o que me deixou extremamente perplexo. No cadastro havia a opção gênero, em vez da opção sexo, o que me deixou desconfiado. Ao ver as opções, o bicho pegou. Ao se clicar na opção gênero, vieram as seguintes opções: feminino, masculino, agênero, andrógino, bigênero, duplo espírito, gender queer, gênero em dúvida, gênero fluido, gênero não conformista, gênero variante, homem para mulher, mulher para homem, intersex, não binário, neutróis, que diabo é isso? Pangênero, transgênero, transhomem, transmulher, trans, mulher transexual, homem transexual, transfeminino, nenhum e outro.
Nossa!
Véi, na boa, o povo é muito criativo. Eu fui pesquisar o que era neutróis e tive a seguinte resposta. Neutróis, neutre, ou gênero neutro, é um gênero não binário de pessoas trans caracterizados pela sensação de neutralidade ou balanceamento de gênero. Se neutróis é tudo isso, o que é agênero, bigênero, duplo espírito, gênero em dúvida, gênero fluido e não binário? Pra mim é tudo a mesma coisa, o que mostra a falta de critério desse povo da ideologia de gênero. E por falar nisso, titio cão que atenta a reaça, ataca novamente. Não custa lembrar-lhes uma coisa, menino tem pipio, menina tem pepeca. O que a pessoa vai querer ser ou a vida que ela vai querer levar e cê dá conta dela, ninguém tem nada a ver com isso. Mas uma coisa jamais mudará. Homem nasce homem. Mulher nasce mulher. Isso, meus caros, é biologia. Ideologia nenhuma vai mudar isso. Agora deixemos esses delírios da galera esperta de lado e vamos à canção bomba dessa semana. Dando seguimento às pérolas perdidas dos anos 80, trago-lhes Barrados no Baile, da lenda Eduardo Dusek. Nela, o nosso bardo oitentista conta a singela história de um casal sem noção que se achava a última garrafa d'água no deserto e queria entrar numa festa privada a qual não foram convidados, usando apenas de seu suposto charme e carisma, e quebraram a cara, não passando nem da porta. Ah, como eram tempos inocentes. Fico por aqui, seus não binários. Entrem de penetra ao som de Eduardo Dusek. Assistam aos melhores vídeos do YouTube no canal.
Isso, 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 isso é legal. Isso, isso, isso é legal. Isso, isso, isso é legal. Isso, isso, isso é legal.
Não percam meu próximo momento e se desespere.
Ela no macacão de plástico, ele com o corpo elástico. Pensaram em se divertir, fizeram muito Cooper ginástica. Ligados numa muito bombástica, aplicados pra não dormir. Ela se sentia incrível, ele se achava detestível. Disseram somos gente de nível, o casal 20 daqui. Mas foram barrados no baile, tratados como maus elementos. Lá dentro rolando Bob Marley, cá fora por favor documento. Barrados no baile, uou, uou. Só viviam dando detalhe. Barrados no baile, uou, uou. E meu amor nem me fale, mas isso é que dá se querer frequentar. Barrados no baile, uou, uou. Só viviam dando detalhe. Barrados no baile, uou, uou. E meu amor nem me fale, mas isso é que dá se querer frequentar. Tentaram argumentar, somos chiques. Ele de leve sugeriu um trambique. Lhe deram uma bofetada, pensando que a finesse não importa. Ela gritou, olha que arromba essa porta, já levando uma pernada. O plástico e a plástica não são nada, mesmo gente considerada. Saca que qualquer privê é cilada, se não for peixinho no nada. Barrados no baile, uou, uou. Só viviam dando detalhe. Barrados no baile, uou, uou. E meu amor nem me fale, mas isso é que dá se querer frequentar. Barrados no baile, uou, uou. Só viviam dando detalhe. Barrados no baile, uou, uou. E meu amor nem me fale, mas isso é que dá se querer frequentar. A dupla que era chique na entrada, amarrotada teve que sartar. Ainda foi vista pela madrugada, comendo um hot dog vulgar. Pois foram barrados no baile, tratados como maus elementos. Lá dentro rolando Bob Marley, cá fora por favor documento. Barrados no baile, uou, uou. Só viviam dando detalhe. Barrados no baile, uou, uou. E meu amor nem me fale, mas isso é que dá se querer frequentar.
Ai, é, beber água depois dessa. Olha, estão no debate o Boulos perguntando pro Haddad. É tipo o Lula de raiz com o Lula boutique.
O raiz do Lula de boutique.
Acabou!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.